Aleluia. Obrigado, pastor André Francisco Vasco. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Hoje é dia de participarmos da mesa do Senhor. Dia de ceia. Amém? Isso gera no seu coração alegria ou medo? Quantos sentem alegre de estar na presença do Senhor? Aleluia. Isso é muito importante. Não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo, atemorizados, mas recebemos o espírito de filiação baseado no qual clamamos o que, irmãos? Abba, Abba Pai, aleluia. É nesse espírito que vamos ministrar na presença do Senhor hoje. Nós tivemos uma conferência de quinta para sábado, ou foi quarta para sábado? Foi quinta, né? E foi uma grande bênção. Pastores do Brasil inteiro estiveram conosco. Dessa vez a conferência foi menor por causa, né, do distanciamento aí que precisamos de manter. Então não podia colocar o prédio cheio. E nem tampouco tivemos a presença de irmãos fora do Brasil, por causa da dificuldade também de transporte aéreo nessa época. Mas eles participaram pela internet e o testemunho que eu recebi, todos eles têm sido abençoados, encorajados, fortalecidos. Essa é a intenção mesmo. E eu sei que vamos ter um ano de 2021 muito abençoado. E o slogan que nós estamos, ou a confissão que nós estamos fazendo para esse próximo ano, 2021, o início do quarto ciclo profético. É um misterioso isso, né? Então, irmãos que estão conosco há pouco tempo e não me ouviram pregar nenhuma vez sobre os ciclos proféticos, então me mandaram muitas mensagens querendo entender qual que é o mistério disso aqui. A gente vai te contar oportunamente, não vou contar hoje, mas aqueles que já sabem o mistério, pode se alegrar. Um novo ciclo está começando na nossa vida. Amém? O propósito de Deus vem se cumprindo e se completará em nome de Jesus. E hoje eu tenho boas notícias para os irmãos com relação a algumas coisas. Boas notícias e que me alegraram o coração. Primeiro é que nós vínhamos pagando uma prestação do imóvel que nós adquirimos lá em Aparecida para a construção do prédio da Videira de Aparecida, e esse mês nós pagamos a última prestação para a glória de Deus. Aleluia, foi uma benção. Eu pedi para fazer um videozinho. O vídeo está fácil aí? Vai projetar no meio ou nas laterais? Tudo, vou projetar tudo. Então, esse aqui está aparecendo aí? E aqui, aleluia. Então, esse aqui é o nosso prédio lá de Aparecida? Ou não? É esse? É esse. Então já está cercado esse terreno. Se você não conhece, fica quase de frente do terminal de ônibus, né, pastor Walter? Está seguindo nessa direção aí que a câmera está indo. Tem um terminal, como é que se chama lá o terminal? Terminal Araguaia. Então é um lugar bem central. E nós só não começamos a construir por causa da pandemia. Então, era para termos começado em março, aí veio todo esse problema, nós resolvemos aguardar para começar. E agora que nós resolvemos começar, nós não estamos achando pedreiro. Oh, Jesus. É uma maravilha não achar pedreiro. Mudaram todos para os Estados Unidos. Onde é que estão os pedreiros? Então, aleluia, não estamos achando. Mas vamos achar. E eu tenho certeza que no ano que vem, nessa mesma época, nós vamos estar fazendo a inauguração. Ela vai estar prontinha? Não, não vai. Nós não terminamos prédio assim em um ano. Mas a gente entra para dentro do prédio. Depois termina. Né? É assim que a gente tem feito. Daqui a um ano vamos estar lá. Eu sei. Então, essa aqui já é parecida. Ok? Qual que é a outra imagem que vem depois dessa? Então, a outra boa notícia é que nós, essa semana, compramos um terreno. Esse terreno é esse lote. Não, não é esse. O que é isso? Estão fazendo bagunça. Então tá bom. Não tem como colocar na ordem que eu estou falando? Então eu vou seguir a ordem de vocês, tá bom. Então isso aqui é outra bênção, outra boa notícia. Esse prédio que você está vendo é de uma associação chamada Eunice Weaver. Então se você, como eu, foi criado ali na região da Fama, você sabe que isso aqui era chamado de preventório antigamente, e era onde abrigavam os filhos de pessoas que tinham hanseníase, lepra. Então os filhos eram criados aqui durante muitos anos. Hoje, com toda essa... diminuiu muito os casos também, hoje tem controle da doença, as coisas mudaram muito, e os filhos não ficam mais separados dos pais. E aí foi transformado numa creche, né, dessa associação, e nessa semana também, semana passada, nós assumimos essa associação. Eragola pertence à igreja, ok? E nós vamos começar... Tem como dar uma pausa ou não? Nós vamos começar aqui uma creche e um abrigo, duas coisas. Então, aqui temos condição de ter mais 300 crianças na creche. Então, se você mora na região ali norte, ali, Urias, Balneário, Vila Isaura, Santa Helena, Marechal Rondon, Crimeia, tem gente que mora nessa região aqui hoje? Só você? Só você é meu conterrâneo? Tem poucos irmãos aqui dessa região, certamente devem frequentar a Praça da Bíblia ou lá o Recanto do Bosque. Mas aqui nós vamos ter a nossa 11ª videira. Ok? Por quê? Porque o prédio, o lote, a área é muito grande. Então o que nós vamos fazer? Como a associação agora é mantida pela igreja, nós vamos construir um prédio, esse prédio vai ficar lá na associação, e como a igreja todo mês vai ter que sustentar 300 crianças, fica sendo um aluguel. Então nós vamos alugar a área, né, pelo sustento dessas crianças. E nós teremos também um abrigo. Abrigo é diferente de creche. Abrigo é como aqueles antigos orfanatos, né? Não pode falar orfanato mais, é proibido. Então fala-se abrigo. Então nós teremos também aqui. Então nós, a partir de agora, né, a partir de agora, nesse exato momento, nós já estamos então com 2 prédios para creche e 1 para abrigo. As creches estão fechadas, né, todas, porque as crianças não podem ir. Então foi um ano difícil para os pais que têm criança na creche, tanto no SEI quanto lá na associação. Mas eu penso que em fevereiro, final de janeiro, já vai estar liberado. E você fique esperto, você que quer, a prioridade são os membros da igreja, ok? Mas isso oficialmente eu não estou dizendo. Se falar que eu disse, eu minto, eu vou editar o vídeo. Se falar que eu disse, eu vou dizer que você é um caluniador, porque eu estou apenas te informando que se você é membro da igreja, vamos olhar você com olhos diferentes. Ok? Então a prioridade é sempre os irmãos, aqueles que precisam de um lugar para deixar os filhos, enquanto estão trabalhando. Então não é escola, é creche. Né? Quantos aqui têm filhos numa creche? Ergue a mão. Aqui não tem nada, né? Não tem ninguém que mora na região norte, ninguém que tem filho em creche, aleluia. Aqui é outro setor da cidade, né? Amém. Ou talvez porque aqui só tem irmão da minha idade, né? Eu já não tenho mais nada disso também. Não, não é. Tenho certeza que não. A máscara, eu sei que você está de máscara, mas dá para perceber que você é jovem. A terceira bênção, então, vamos ver se a terceira é o que eu estava falando, é o nosso lote lá ao lado do prédio da Praça da Bíblia. Podemos ir para diante? Então, esse é o prédio da Praça da Bíblia, ok? E o lote que nós compramos não é esse. Esse aqui é o auditório que tem das águas lá. O drone foi para o lado errado, né? Mas daqui a pouco ele vai virar. Aí, dá pausa agora, por favor. Então, é esse lote que está aí do lado. Eu sei que você pode pensar, mas pastor, um lote do lado, o que que isso vai nos ajudar? Só um lote? Vai ajudar muito, né? Porque aqui nós vamos construir a segunda unidade da Escola Videira aqui em Goiânia. Ok? Então não sei. Vai ser demolido, tudo aquilo ali vai ser demolido, tá bom? E então nós compramos essa semana esse lote e agora só temos que pagá-lo. Ok? Quanto que foi? 600 mil? Cadê o pastor Rigonato? Me conta. 600 mil reais custou esse lote. Honestamente, achei que não foi caro para a Vila Nova, achei que foi um preço justo, não abusaram da igreja. É um lote grande, quase de frente à Avenida Anhanguera, e numa região, né, muito tradicional da cidade. Então, nós compramos esse lote e vamos pagar ele em 5 vezes. Vamos pagar em... Eu não compro nada à vista, irmãos. O negócio nosso é prestação. Porque eu tenho que dar tempo para você trazer o dinheiro da prestação aqui. Porque se eu compro à vista, você demora a trazer, nosso nome fica sujo. Então, precisa de prazo para as coisas. Okay? Tem irmão que é contra comprar coisas à prestação. Pois na Videira nós nunca pagamos à vista nada. Tudo foi à prestação. Então, minha maneira de negociar é quase sempre essa. Eu pago o que você quer e você me deixa pagar como eu posso. Né? Muitas vezes eles concordam e é assim que a gente tem prosperado cada vez mais. Somos uma igreja imparável, como foi o tema da nossa conferência. Então nós vamos ter aqui a segunda unidade da escola, porque nós vamos construir ali naquele terreno salas de aulas térreas, porque tem certa idade de criança que é proibido subir escada, né, por questões de segurança. Então nós teremos salas térreas ali, e aqui do lado, você está vendo aqui, são as salas de aula lá da Praça da Bíblia, ok? Do lado das salas de aula, aquele ali é o prédio mesmo, né? Aquele telhado grande ali. Então a gente vai usar as salas de aulas normalmente para os meninos maiores e vamos construir ali para as crianças menores. Para o pré-educação, como é que fala? Educação infantil. Ok? Que mais? Tem mais alguma outra bênção que eu preciso contar? Bom, essa associação, irmãos, nós não compramos, viu? Você não compra associação. Associação nós assumimos. Assumimos a associação para continuar o ministério dela, que é cuidar de criança, que também é nosso ministério. Quantos concordam comigo? Nós também somos cuidadores de criança. E o Senhor nos deu esse encargo. Então, por isso que nós assumimos. Então, nós vamos ter mais um prédio e não vai custar nada em nome de Jesus. Pastor, por que você está contando todas essas bênçãos? Né? Por uma razão muito simples. Antes, o ano que vem... Eu queria construir um prédio. Agora eu quero construir 2. Parece que eu vi um ó. Irmãos, o Senhor está voltando. Aí você fala, não temos tempo de construir prédio, então vamos construir rápido. Porque tem gente que conclui assim, então não vamos construir. Eu falo, não, tem pouco tempo, temos que fazer as coisas com rapidez e agilidade. Então, nós vamos construir mais um prédio, vai ser a Videira ali, para quem mora na região, Durias, Magalhães, Fama, Santa Helena, Vila Isaura, Balneário, Crimeia, que mais? Marechal Rondon, né? Tudo aquilo ali. Hã? Vila Progresso, toda aquela região. Não temos tantas células naquela região, temos poucas, mas temos. Então não devemos começar talvez uma Videira tão grande dessa vez, mas é por pouco tempo, porque depois ela vai crescer para a glória de Deus. Ah, temos uma outra bênção importante, que nós também compramos uma área lá no Guanabara, não é, pastor? Estamos cheios de compras, hein, irmãos? Em anos de pandemia saímos às compras. Ok. Mas como eu te disse, nós vamos pagar dia 31 de dezembro. Essa área fica exatamente ao lado do prédio, lá da Videira do Guanabara. Agora eu não sei se filmaram de cima essa aqui, filmou de cima ou não. Então, essa parede aqui é a parede do nosso salão, né, pastor André Francisco? Está vendo a parede do salão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar o tamanho da Videira do Guanabara. Então, a Videira do Guanabara hoje é o menor prédio que nós temos em Goiânia e só cabe 550 pessoas. Muito pouco, e já está cheio. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos dobrar, aí ele vai caber 1000 pessoas, vai ficar um tamanho parecido com o dos outros prédios. Aí vai fazer um culto por enquanto, mas logo vai ter 2 cultos, teremos 2000 membros lá na região do Guanabara, Goiânia 2, Santa Genoveva, o que mais que tem lá? Nem sei o que tem mais lá. Né? Judas Tadeu, Itatiaia. Bom, você já entendeu onde é que fica a Videira. Tá bom? Então você vê, tudo isso são bênçãos que o Senhor nos tem dado. Esse prédio já está pago, perdão, prédio não, o lote, e o de Aparecida também já está pago. Ok? Então, eu não vou ficar aqui iludindo, falando para você que não está, quando está pago, já pagamos. Mas agora nós vamos construir, Então, nós vamos abençoar, né, para ter mais uma videira grande. E vamos construir em Aparecida, e se Deus quiser, vamos construir também lá na... Lá, o nome do bairro lá é Gentil Meireles. Gentil Meireles. Se você não sabe localizar, fica do lado do cemitério Parque. É um lugar onde os mortos virão à vida. É profético, né? Efésios 2:1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Aleluia. Amém, irmãos? Então, dia 31, como nós sempre fazemos, teremos a oferta das primícias. E essa oferta, ela não é para missões, essa oferta é para usarmos aqui mesmo, na obra local, em Goiânia. Nós somos uma igreja só em Goiânia, com 10 prédios. Nós temos vários prédios, mas uma única igreja. Por isso você vê que nós temos uma única revista para a cidade. Daí o nome Videira na Cidade. Porque se você encontrar um irmão de qualquer outra videira, e você for compartilhar aquilo que vai ser falado na célula, todas as células compartilham a mesma coisa. Então, porque somos uma só igreja. E também somos uma só igreja, porque além de termos a mesma mensagem, o mesmo ensino, o mesmo compartilhamento, também temos o mesmo caixa. O caixa é único na cidade, só aqui em Goiânia, ok? Cada cidade é uma videira separada, independente e autônoma. Cada cidade. Mas aqui em Goiânia, nós somos uma cidade só, com 10 prédios. E vamos ser 11 o ano que vem, em nome de Jesus. Então nós temos só um prédio alugado, que é a videira de Aparecida. Só um. Mas agora já está com dias contados, né? Tem que avisar para esse dono, tadinho, procurar alguém para alugar lá. Porque nós vamos sair para a glória de Deus. Então dia 31 você vai ofertar nessa direção. E também para nos ajudar a pagar esse lote que nós vamos construir a escola. Muitos irmãos... com mentalidade do pessoal, porque você sabe, tem irmão que vota no pessoal ainda, mas eu não quero falar disso. Eu só creio no sol da justiça. E esses irmãos então dizem que a igreja tem a obrigação de dar escola de graça. Mas isso é um grande equívoco. A igreja não tem esse chamado, nós não estamos aqui para dar escola. Todo cidadão já tem escola de graça, sabia disso? As escolas públicas, elas são um cumprimento da Constituição. O Estado tem que prover educação básica gratuita para todo cidadão. Então, a escola é gratuita porque o Estado paga. Se a igreja for ter uma escola, nós não podemos usar o dízimo dos irmãos para sustentar a escola. Nós temos que usar o dízimo para plantar a igreja. Ok? A escola, ela tem o lucro é reinvestido na própria escola. O ano passado, atrasado, não sei, nós construímos o prédio da escola aqui do Bueno com o dinheiro da própria escola. Okay? Então, se os pais querem, né, ter uma escola confessional, cada pai tem que ajudar a contribuir para manter aquela escola. Tá bom? Por isso que a gente não faz sentido isso. Ah, mas a escola é da igreja. Você sabe, a cantina é da igreja, mas você tem que pagar o salgado. A livraria é da igreja, mas você não pode chegar lá e pegar o livro, tem que pagar. Está entendendo o que eu estou dizendo? A escola também é da igreja, mas você não pode chegar lá e colocar o seu filho para sentar lá e assistir, tem que pagar, porque as coisas custam, ok? E você que é adulto sabe o que eu estou dizendo. Então dia 31, hoje eu não vou entregar para você o envelope para orar, mas domingo que vem eu vou entregar o envelope para você orar, e você colocar o seu próprio alvo de fé nessa oferta. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Hoje quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Lá em Gênesis, capítulo 50, verso 20. É muito ruim quando pessoas realmente tramam contra você. E eu estava orando duas semanas atrás e o Espírito Santo falou comigo. O Senhor falou comigo: nessa hora tem pessoas que estão se reunindo para tramar coisas contra você. E eu orei, falei: Senhor, então me ajuda, me livra, tem compaixão. E o Senhor falou: mas eu vou fazer com que tudo que eles estão tramando contra você coopere para o seu bem. Você no final terá lucro. Meu coração descansou. Em outras palavras, essa é uma promessa encorajadora, poderosa, consoladora da palavra de Deus. Não importa o que aconteça ou o que façam com você, tudo no final vai cooperar para o seu bem. Quando eu falo, eu não quero usar inicialmente essa expressão cooperar para o bem. Eu vou usar uma outra expressão sinônima, porém com um sentido um pouquinho diferente. Eu vou dizer que tudo coopera para o cumprimento do plano de Deus para a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Cooperar para o bem, a gente vai ler agora mesmo, está lá em Romanos 8:28. É um ensino claro, bíblico, mas a expressão tudo coopera para o cumprimento do propósito, do plano de Deus para a sua vida, ela também é importante. Por quê? Porque todos nós, cada um de nós aqui, foi criado por Deus com um propósito. Deus tem um plano a seu respeito. Deus planejou algo a seu respeito. Ninguém foi criado e planejado para condenação, como alguns ensinam. Ninguém foi criado por Deus e Deus planejou que ele fosse um fracasso, que ele fosse um derrotado. Não, isso não existe. Deus planejou coisas boas a respeito de todos nós, cada um de nós aqui. E eu não estou aqui falando das pessoas do mundo. No momento, eu estou falando apenas de nós, filhos que estamos aqui na casa. Você tem dois filhos. Você planeja coisas boas para ambos. Entende o que eu estou dizendo? Você pega o mais velho e fala, vai crescer, vai se formar, vai ter um bom emprego, vai ser um bom pai de família, ele vai cumprir um ministério na casa de Deus. Você planeja coisas boas para ele. Mas você não fala para o segundo filho, não, esse aqui não, esse aqui vai ser um fracassado, drogado, bêbado, pinguço, esse aqui não vai dar nada. Pai nenhum fala isso. Pai nenhum planeja isso. Só planeja coisas boas. Deus é um pai amoroso muito mais do que nós. Deus planejou coisas boas a seu respeito. Quase entendem o que eu estou dizendo? Me lembro um dia, estava na rua e uma mulher muito suja, né, carregando um saco nas costas, não sei o que tinha dentro desse saco, e ela muito suja, muito mau cheiro, e ela chegou, estava eu e um outro pastor, chegou pedindo alguma coisa. Eu dei para ela. E quando ela saiu de perto, eu falei para o pastor, falei, terrível ver isso. Isso aqui é um plano frustrado. Porque essa mulher um dia foi o bebê e ela mamou no seio de uma mãe. Enquanto ela mamava, a mãe passava o dedo na sobrancelha, no cabelo, sonhando coisas boas para ela. Ela foi um bebê como todos fomos um dia. Mas no meio do caminho alguma coisa deu muito errado. E olha o que aconteceu no final. Mas Deus é o restaurador de sonhos. Ele é o restaurador. Ele não é só o autor da fé. Ele também é o restaurador. Não importa o quanto um plano tenha sido destruído. Se está vivo, ainda há esperança. Tem graça suficiente da parte de Deus para voltar para o eixo. A história de José é uma história muito poderosa. A Bíblia fala que José foi favorecido pelo seu pai, né? Seu pai fez para ele uma túnica colorida. Eu sei que você pode achar isso uma coisa insignificante, mas isso trazia um destaque enorme, porque naquela época não existia tinturas disponíveis como tem hoje. Então as tintas eram raríssimas e algumas cores só eram usadas por reis. A púrpura, o roxo, só era usado por reis. Tal a dificuldade de encontrar alguma coisa que tivesse aquela cor, pudesse tingir. Então as roupas eram feitas de linho, mas era um linho cru. E por mais que você lave, não adianta. Depois de duas, três vezes que você usa, ele fica com cor de pano de chão. Saco de linhagem. Fica aquela cor estranha. Todo mundo vestia aquilo. Todo mundo vestia daquela cor. É a calça jeans daquela época. Todo mundo usava. Aí de repente aparece José, naquela altura um adolescente, né, talvez 16, 17 anos, e ele chega com a túnica colorida. Destacou na multidão. Você sabe, o favor faz você destacar-se na multidão. Quando você tem o favor de Deus, quando a graça de Deus te alcança, as pessoas veem você diferente. Você se torna, na multidão, você fica colorido. E a Bíblia fala que os irmãos tiveram inveja dele. Ele era, naquela altura, dos mais novos, né? Caçula. E todos os mais velhos. E tinha irmão dele, já devia ter, sei, 35, 40 anos naquela altura, Rubem. E mesmo assim tinham inveja, porque as pessoas têm inveja do favor de Deus na sua vida. Elas não têm inveja do seu trabalho, não têm inveja do seu esforço, elas nem querem ver isso, mas elas têm inveja do favor. Quando tem favor, vai dar problema. Os irmãos planejaram a morte de José, jogaram ele num buraco, depois decidiram vender José para uma caravana de ismaelitas que estavam passando, venderam José como escravo. José então é levado para o Egito. Lá ele é vendido, vai morar na casa de um oficial de faraó chamado Potifar. Você conhece a história? Deus era com ele, mas a vida não era fácil. A Bíblia fala que a mulher do Potifar se engraçou para o lado dele. Ele, obviamente, né, por ser homem de Deus, fugiu, mas não assim foi caluniado. A mulher falou que ele estava querendo abusar dela sexualmente. Foi caluniado. Uma pessoa correta, íntegra, mas alguém importante, que tinha dinheiro, falou mal dele, caluniou. Ele foi parar onde? Na cadeia, injustamente. Presta atenção, esse é o momento em que José talvez pudesse ficar amargurado. Não é verdade? Muitas pessoas ficam amarguradas com Deus nesse momento. Elas se amarguram, dizendo: a minha vida está tudo errado. Eu me esforço para ser fiel, parece que não adianta a fidelidade. Eu me esforço para agradar a Deus, parece que não adianta, as coisas vão acontecendo. Esse é o problema. No meio do teste, mantenha o seu coração cheio de fé. Não deixe que desilusão, amargura e decepção encham o seu coração. Você já assistiu aquele filme Transformers? Agora eu chamei a atenção de gente importante aqui. Os garotos, mesma hora, olharam. Como é o nome dos vilões lá nos Transformers? São os Decepticons. Adoro isso. Decepticons. E o que que é? Mas eu achei uma sacada genial dos caras que criaram isso. Decepticon, essa palavra, eles criaram a partir da palavra decepção. Então, os vilões são heróis que ficaram decepcionados. Põe no seu Instagram. Mas põe meu nome embaixo. Presta atenção. Quando um herói fica amargurado, ele vira um vilão. Ele muda de lado imediatamente. Ele só é herói enquanto ele crê que foi chamado para isso, criado para isso, e Deus tem um plano para ele. E que todas as lutas que ele enfrenta é para ele vencer, porque ele é um herói. Mas o dia que o herói fala assim, não dá. Onde é que está todo o reconhecimento, tudo o que eu fiz, e a gratidão? E Deus, onde está Deus nessa história? No dia que o herói muda sua postura, ele vem para o lado de cá. Ele vira um Decepticon. Fala para o seu vizinho: não vai para lá não, fica aqui. Decepticon, você nunca pensou que um filme daquele pudesse te ensinar alguma coisa? Mas você sabe, filmes ensinam. Até filme que você não viu. Tem um filme que eu não vi e não quero ver nunca na minha vida, mas o título dele me assusta. Chama-se assim: Eu Sei O Que Você Fez No Verão Passado. Não é um filme assustador? Se você já viu, não me conte, porque deve ter sido isso, é uma coisa horrorosa. Porque isso aí é o diabo conversando com você no cartaz do cinema. Eu sei o que, que você fez. Eu sei muito bem, entendeu? Você vai assistir o filme para ser condenado. Que vida miserável, meu Deus do céu. Você pagar para isso. Então você vê, eu nem assisti, já fui abençoado. Você sabe, né, Satanás? Mas Deus sabe também. Você sabe o que é bom? Ele sabe e já me perdoou. Ele conhece e eu já fui lavado. E é por isso que eu estou aqui hoje a comer o pão e beber o cálice. Eu não sou um Decepticon. E o Transformer? Né? A Bíblia fala para você fazer o quê? Contemplar o Senhor para ser o quê? O que, que você faz todo dia? Então você contempla o Senhor para ser o quê? Então você é um transformer. Não vá assistir esse filme, deixe para o seu filho. É filme para criança. Mas são os que eu gosto de ver. Você tem que ser como criança, senão você não vai entrar no reino. Olha para cá. José poderia ter ficado amargurado, mas ele não ficou. Porque de alguma maneira ele entendeu que tudo aquilo cooperava para o cumprimento do plano de Deus na vida dele. Por isso é que ele diz para os irmãos, a Bíblia fala que veio fome na terra, só tinha comida no Egito, e José tinha sido alçado a primeiro ministro no Egito. E os irmãos foram buscar comida, depois ficaram com medo de José vingar-se deles, mas José era um herói, não era um decepticon. Entendeu? E aí é quando José diz: olha, vocês de fato quiseram o mal. Não adianta querer disfarçar. Vocês quiseram mesmo o mal a meu respeito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus tornou o mal em bem. Deus tornou essa coisa horrível em algo muito bom. E você sabe, até vocês mesmos serão abençoados agora. Porque eu pago o mal com o bem. Você vai ser suprido e abençoado. Esse é José. Essa é a postura do homem que entendeu que Deus tinha um propósito. Mas deixa eu falar para você com muita franqueza. Se aquelas coisas ruins não tivessem acontecido, José nunca tinha chegado ao trono. Cada uma delas era necessária. Entende? Presta atenção. Se os irmãos não tivessem invejado, jogado José no buraco e depois vendido ele como escravo, como é que ele ia parar no Egito? E se ele fosse parar no Egito, como ele chegaria a ser primeiro-ministro? Entendeu? Ex-escravos, prisioneiros, não se tornam primeiro-ministro em lugar nenhum. Só quando Deus coloca. Então, cada uma daquelas coisas tinha uma função. Cumpria uma função dentro do plano de Deus. Eu quero te dizer também, Deus tem um plano. Ele está cumprindo esse plano na sua vida. Cada situação aparentemente difícil, complicada que você está passando, está cumprindo o plano de Deus na sua vida. Está me ouvindo? Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus vai usar as coisas ruins que fazem contra você. Deus vai usar as traições, as deslealdades que porventura você venha passar, as decepções com as pessoas. Deus vai usar tudo isso como uma catapulta que vai te jogar para o cumprimento do plano dele. Está me ouvindo? As pessoas não sabem qual é o propósito, o plano de Deus para a sua vida, mas Deus sabe. Por isso, o que elas fazem não pode impedir o plano de Deus. O problema é que nós só vemos as pessoas. E aí pensamos que as pessoas podem impedir, mas não pode. Você é funcionário público tem uma vida muito difícil. Repartição pública é um lugar muito cheio de fofoca, muito cheio de mentira, muito tipo de politicagem. E provavelmente você tem tentado uma promoção lá e parece que tem um chefe, alguém que está te resistindo. E você fica pensando, fulano está me resistindo, como é que eu vou conseguir avançar? Presta atenção. Ninguém pode impedir o plano de Deus na sua vida. Se Deus quer te colocar, Ele vai te colocar. Ignore o homem. Está me ouvindo? Ignore o homem. Eu vou sair da videira, porque o pastor Luísio, ele não me dá oportunidade. Ele vê esse ou aquele, mas a mim ele não vê. Presta atenção, se Deus quiser que eu veja algo, eu vou ver até com o olho fechado, dormindo em coma. Se Deus quiser que eu veja, eu vou ver. Se Deus quer que qualquer pessoa veja, faraó veja, ele vai ver. Entendeu? Mas quando Deus não quer, também não adianta você achar, foi o pastor Luiz que não quis. Por isso que eu saí. Decepticon. Não é questão, não é o homem. Pare de olhar o homem. E lembra disso. Ninguém pode resistir ao plano de Deus. Há alguém sentado no trono do universo. Esse alguém é o rei, é o Senhor, é soberano. E ele decretou certas coisas a respeito da sua vida. Seus decretos divinos se cumprirão. Nenhum homem poderá frustrá-lo. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Ninguém pode frustrar. E quando você chegar no trono, vai ter sabor de mel, como diz aquele corinho. Os pastores não gostam desse corinho, eu gosto dele. Mas não é por causa do estilo. O estilo, não gosto. Mas eu gosto da maneira como a cantora conta, né? Vocês esperaram a minha derrota. Torcer para não dar errado. Mas Deus vai fazer. E quando Ele fizer, você vai estar na plateia assistindo. E vai ter sabor de mel. Eu fico olhando, tem irmãos que falam que absurdo. Essa pessoa amargurada. Eu acho que José sentiu o sabor do mel. Quantos acham que ele sentiu? Eu acho que Jesus na glória sente sabor de mel. Todo mundo que falou, o teu Deus, onde está? Salvou a outros, salve-se a ti mesmo. Tem sabor de mel, terceiro dia. Na hora que ele se levanta dos mortos. A vitória de Deus na sua vida tem sim um sabor especial. Se você acha que está demorando, eu quero dizer, está às portas, mais perto do que você imagina. Se não, olha para cá. Se não, eu não estaria pregando isso e você não estaria aqui ouvindo isso. Você veio ouvir porque Deus mandou. E eu estou pregando porque Deus falou. Então esse é um encontro de decretos divinos. Não, pastor, eu estava muito tempo sem vir no culto, acordei de manhã com vontade. Você que pensa. Deus falou, domingo você vai no culto. E aqui está você. Quem pode resistir o plano de Deus? Entendeu o que eu estou dizendo? Então se você estava sentindo sua falta. Essa palavra é para você. Tem muitos domingos que você não vem. Você acordou com vontade de vir hoje. Está vendo? Está vendo? Aleluia. São irmãos abençoados. E eu sou só um acusador falando que ele não veio no culto. Mas eu não tenho culpa. Eu sinto falta de você porque você se faz presente. Você tem túnica colorida. Aí eu vejo. Aí quando você não vem, eu falo, tá com medo de ficar doente, miserável. Brincadeira. Deus tem um plano. Confia nele. Não, ignore o homem. O homem não tem poder nenhum para impedir o que Deus decretou a seu respeito. Ah, pastor, mas parece que está atrasando. O plano de Deus não se cumpre na sua vida sem atrasos, portas fechadas. Todos nós temos uma medida disso na vida. Todos nós, sem exceção. Ninguém vai passar por aqui sem atrasos, sem momentos, parece que você desviou do rumo. Sem momentos, sem entender o que está acontecendo. Você fala, meu Deus, o que é isso? É guerra? É festa? O que é? Você tá, parece alguém no meio de um tiroteio. Você não sabe para onde fugir. Todos nós passamos por isso, temos momentos assim, mas nessas horas, mais do que em todas as outras, lembra disso, Deus tem um plano na minha vida, e você tem que orar, Deus, seja feita a tua vontade, na minha vida, faz tua vontade, cumpre o teu propósito, todas as vezes que você chegar diante de uma encruzilhada, ajoelhe na beira da sua cama, e pede, Senhor, me dirige, que lado eu vou escolher, eu não sei, o Senhor sabe, é o teu plano. Mas pastor, e se eu ouvir errado? E se eu não conseguir ouvir direito? Não se preocupe, Deus vai empurrar você para o lado certo. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque nós somos meio surdos. Deus fala conosco, direita. Você fala, o que ele falou mesmo? Estreita, esquerdeita. Aí você não entende. Aí Deus falou direita, aí você pega e está indo para a esquerda. Aí o que Deus faz? Gabriel, vai lá meu filho. Põe uma espada desembainhada na frente daquele jumento. O jumento é quem está montado. É Balaão. Não é você, não. Aí Balaão está indo para o lado errado. O anjo para ele. E Balaão tinha conversado com Deus antes. Entende? Você também orou. Mas às vezes você ainda está sendo levado pela emoção. Não se preocupe. Deus não desistiu de você por causa disso. Tem graça suficiente para você. Sua oração não será esquecida. Você pediu, seja feita a tua vontade, Deus vai cumpri-la. Está me ouvindo? Mesmo que você não entenda. Eu me lembro, esse foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava fazendo faculdade de psicologia e pouco antes de conhecer minha esposa, ela estava na fase ainda de orar para Deus me mandar para ela. Eu adoro ser resposta de oração. Tem muito irmão que me manda mensagem dizendo: você foi resposta de oração hoje. Não tem nada melhor do que ser resposta de oração, porque Deus só manda resposta boa, não é verdade? E aí, eu estava estudando para passar no concurso do Banco do Brasil. Quem é da minha idade sabe que naquela época, 35 anos atrás, ser um funcionário público do Banco do Brasil era realização de sonho, de carreira. Quantos lembram disso? E eu fiz inscrição, fui estudar. E por causa do meu estilo, enquanto eu estudava, eu comecei a dar aula para os outros que iam prestar. E todos os simulados, eu fechava a prova com eles. E aí, todo mundo dizia: você vai passar, não tem como você não passar, você já está lá dentro. E eu piamente acreditei nisso. No dia da prova, eu peguei o cartão de identificação, ajoelhei, coloquei a mão em cima. Eu falo isso na presença de Deus, é verdade o que eu digo. E falei: Senhor, quero muito passar nesse concurso, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque tua vontade é sempre melhor, boa, perfeita. Mas eu tinha certeza que ele estava dizendo: vai passar. Aí eu me levantei e fui fazer a prova. Quando eu fui entrar, que eu bati a mão no bolso, cadê o cartão de identificação? Ficou em cima da cama, debaixo da mão que tinha orado: seja feita a tua vontade. Não deixaram eu entrar. Ficou parecendo que eu tinha perdido 1 ou 2 anos de estudo, preparação à toa. Chorei assim, chorei amargamente. Sabe quando você chora de soluçar? Você chorou do olho ficar inchado? Foi eu nesse dia. Chorei muito. E Deus deixa chorar, porque Deus fala: no dia que eu der para ele o que eu tenho para ele, não tem caixa de Banco do Brasil que ganha. Tem não. Nem gerente do Banco do Brasil ganha. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus tinha algo muito maior para mim. Só que eu não sabia, mas eu fiz a oração certa. Fiz a oração certa. Eu fui confiante. Se eu tivesse capacidade de ouvir a Deus realmente, eu nem teria ido fazer prova. Ele teria me dito: não vá. Não tenho isso para você. Mas como eu era um jovem tão empolgado e queria muito um emprego bom, eu pensei: se eu quero, Deus quer também. Como é que Deus pode não querer o que eu quero? Então eu fui nessa convicção. Mas você sabe, Deus não deixou eu fazer a prova. Sabe por que ele não deixou eu fazer a prova? Porque se eu fizesse, eu ia passar. E se eu passasse, eu me tornaria um caixa, gerente, ou sei lá o quê, e nunca estaria aqui pregando para você hoje, nesse dia que você precisava de ouvir essa palavra. Entende o que eu estou dizendo? Deus tem planos. Confia no plano de Deus, mesmo que na hora você chora amargamente. Mas se você chora, fica chateado, porque você não sabe o que Deus tem para você. Então Deus não te conta. Deus não conta às vezes. Às vezes Deus conta para alguns privilegiados, mas outros não. José sabia que ele ia chegar no trono um dia. Deus falou para ele antes. Então José sabia. Mas eu nunca imaginava que estaria aqui pregando um dia. Nunca imaginava que chegaria aonde eu cheguei. Na liderança que o Senhor me deu. É tudo graça dele. Ele decidiu fazer. Usando o recurso, né, aparentemente tão insignificante. Romanos 8, 28, peguem sua Bíblia, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu vou dissecar esse versículo com você. Primeira palavra importante do texto é sabemos, sabemos. Tem duas palavras para saber em grego, duas. A primeira é gnosko, essa é a palavra mais usada. Né? Em português tem muitas palavras que têm essa palavra como origem, né? Tem gnosco, tem diagnóstico, vem de gnosco, prognóstico, vem de gnosco, agnóstico, vem de gnosco. Tudo isso, essa palavra significa conhecer, mas saber, mas é um saber objetivo. Eu sei porque eu peguei, eu sei porque eu ouvi, eu cheirei, então por isso que eu sei. Então é um saber objetivo, do objeto. Mas a palavra usada aqui não é gnosco, é oida. Oida é saber também, mas é um outro saber. É um saber no coração, é um saber intuitivo. Em outras palavras, é um saber espiritual. Eu sei porque sei. Como é que você sabe? É uma convicção que eu tenho no meu interior. Eu tenho a convicção no meu coração clara. Eu sei. Tem graça abundante, tem provisão de Deus para mim. Eu sei, as circunstâncias parecem complicadas, mas Deus planejou algo bom a meu respeito. Eu sei, tudo parece contrário, mas eu tenho boas expectativas a respeito do meu futuro, porque Deus só planeja coisas boas para mim. Então eu vou esperar coisas boas da parte dele. Se o que eu acho que é bom não é bom o suficiente, então eu quero o que é bom aos olhos dele. O que, que ele está dizendo que é bom para mim? Vai ser melhor do que o que eu estou experimentando hoje. Melhor, vai ser melhor. Seu namorado terminou com você depois de 5 anos, Deus tem alguém melhor. Seu emprego, você se esforçou tanto, né? Empresa faliu, ou você foi demitido injustamente, não se preocupe, Deus tem algo melhor. Seu carro fundiu o motor, Deus tem algo melhor. Essa é a postura dos filhos, Deus tem algo melhor sempre. Deus tem algo melhor. Pastor, como é que você sabe disso? Oida é um saber intuitivo, por revelação. Segunda coisa que o versículo diz: sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas. Todas as coisas, é importante você entender que não são apenas as coisas boas, mas todas as coisas. Todas as coisas não significa que todas elas são boas. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Está me ouvindo? Mas as coisas ruins também estão incluídas aqui, as desagradáveis. Todas as coisas não significa que Deus é que iniciou todas elas. Não. Tem coisas que foi o diabo que começou. Tem coisa que foi o diabo que fez. Mas Deus diz o quê? Todas elas agora vão cooperar para o seu bem. Então não importa o que façam, fala para o diabo, faz o melhor que você puder, porque daqui a pouco Deus vai entrar em cena. E quando ele desfizer as suas obras, então vai ser algo muito maior. Amém, meus irmãos? É muito importante que você creia nisso. O texto também não está dizendo que todas as coisas são boas. Ok? Deus não faz com que as coisas ruins se tornem boas. Não, o que é ruim é ruim. Mas Deus faz com que mesmo coisas ruins cooperem para o seu bem. É o seu bem que está no foco aqui, e não a coisa em si. Quem faz a coisa ruim vai prestar conta diante de Deus da coisa ruim que fez. Mas se ele fez contra você, fique em paz. Deus, de alguma maneira, sobrenatural, soberana, divina, vai transformar aquilo para o seu bem. Como disse hoje o pastor Francisco Vaz, não pergunte como, apenas creia. Tem coisas que eu também não sei como é que ele vai fazer, mas o que, que importa? Aquele que chama a existência coisas que nem existem, como é que eu vou entender como é que ele criou todas as coisas? Não sou capaz de entender nada disso. Nem tento entender, apenas creio. Deus fez. Do quê? Do nada. Qual matéria-prima? Zero, nada, nada. Mas o nada é alguma coisa? Não, nada. Nada é nada. Não existia nada, só Deus. E Deus criou tudo a partir do nada. Para nós é impossível entender isso, porque nós só criamos a partir de alguma coisa. Entendeu o que eu estou dizendo? Dizem que um grupo de cientistas estava desafiando a Deus. E esse grupo de cientistas falou: nós já fazemos tudo que o Senhor faz. Já curamos as doenças, nós já mudamos coisas, construímos coisas. E agora nós queremos dar vida. Aí Deus falou: tá bom, vamos fazer então a competição. Vocês começam. E aí eles pegaram o barro, para a partir do barro criar um ser vivo. Deus falou para ele: epa, se você quer criar alguma coisa, pega a sua matéria-prima, essa aí é minha. O que sobrou para eles de matéria-prima? Nada, Deus é dono de tudo. Por isso que o homem não entende os caminhos de Deus. Não dá para entender como é que Deus faz certas coisas. Mas essa é a glória de Deus. Entendeu? E o seu olhar confuso é apenas a perplexidade de quem adora realmente. Deus fez. olha como Deus faz. É isso que você vai sentir quando você vê Deus fazendo. Tudo coopera para o seu bem. Fala para o seu vizinho, tudo, irmão, tudo coopera para o seu bem. Bom, vamos continuar aqui. Então, primeira coisa, sabemos. Segunda coisa, todas as coisas cooperam. Terceiro, todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Esses que amam a Deus aqui são os crentes, todos, tá bom? Não é alguns crentes. É porque nós ficamos presumindo que nós não amamos a Deus. Mas ninguém nasceu de novo e não ama, não existe. Se você é filho, você ama. Ama a Deus e ama o próximo. Em alguma medida, alguns amam mais, outros amam menos. Mas não existe filho que não ame o seu pai. Se não ama o pai, não é filho. Ainda não nasceu de novo. Portanto, você ama a Deus, porque você é filho. Então essa promessa é para você, ok? Então, todas as coisas cooperam para o bem. Então o terceiro elemento aqui é o bem. O que é esse bem? Que bem é esse? Olha para cá. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para você ganhar mais dinheiro. Diz isso? A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para aumentar a sua popularidade. Diz isso? Muita gente interpreta assim, mas não é isso que está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem. E aí você fica numa posição meio subjetiva. O que é o bem? O que é esse bem? O que pode ser o bem para mim? Então nós temos que continuar lendo o texto para entender que bem é esse. O texto continua dizendo: sabemos que tudo coopera para o bem. Por quê? Porque os que de antemão conheceu, Deus também predestinou. Você crê que é um predestinado? Está escrito. Predestinou para serem conformes. O que quer dizer essa palavra conforme aqui? É que tem que explicar para você, porque é um portuguesinho meio chique esse. Conforme significa ser colocado na forma. Conformado, ou seja, posto na forma. A forma é Cristo. Ok? Então é como se tivesse escrito assim. Aos que de antemão... Ergue um pouquinho para eu conseguir ler, por gentileza. Porquanto aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem colocados na forma de Cristo. Ou seja, para terem a imagem de Cristo. Para se parecerem com Jesus. Então agora eu vou colocar o versículo para você, substituindo o que é a palavra bem aqui. Está escrito na verdade assim. Todas as coisas cooperam para que você se pareça mais com Jesus. É isso que está escrito. Todas as coisas cooperam para que você traga mais claramente a imagem de Jesus. E aí, essa é a prova que você é um transformer mesmo, não é? E significa que Deus te transforma de glória em glória, contemplando, você contempla a Cristo, mas Deus também te transforma na imagem do Filho, como? Pelas circunstâncias. Até o diabo está ajudando você a parecer-se com Jesus. Tudo coopera para você se parecer com Jesus. Eu sei que você olha para as pessoas e pensa que elas são opositoras e inimigos. Até o inimigo mais ferrenho que você julga ter, ainda que nós não temos inimigos de carne e sangue, só temos o diabo como inimigo, ainda que os opositores se levantem, eles não podem fazer nada com relação a isso. Qualquer coisa que fizerem vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar para o cumprimento do plano de Deus. Pastor, qual que é o plano de Deus para mim? O plano de Deus para você é ser parecido com Jesus. O plano de Deus para você é sentar no trono junto com Jesus. O plano de Deus para você é governar o universo junto com Jesus. O plano de Deus para você é que você possa ser co-herdeiro. Você vai herdar tudo que é dele. Esse é o plano final de Deus. Mas antes disso, nós estamos aqui no treinamento. E Deus tem planos para você aqui também, nessa terra. Mas não é o plano final. O plano final para Deus, para mim, não é eu ser pastor aqui na Videira, de jeito nenhum. Imagina, eu vou sentar no trono. O universo é o meu destino. Se você acha essa galáxia alguma coisa, você não sabe de nada. Nós somos um cisquinho. Quando você vê imagens do planeta, sabe, o pastor André Francisco que estava me dizendo isso esses dias, que tem gente que não acredita que a Terra é redonda. Aí chegaram e perguntaram: você acredita que a Terra é plana? Ele falou, claro. Qual que é o nome? Planeta. Se fosse redonda, era redondeta. Bobagem, olha para cá. A Terra, quando você olha na perspectiva do espaço, é muito grande. Você é um cisco nesse planeta, um grão de areia nesse planeta. Aí você fala, mas e o planeta? Ele é 1 milhão de vezes menor do que o Sol. 1 milhão, sabia disso? O Sol que você está vendo é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Caberia 1 milhão de planetas como esse no Sol. E o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Nem segunda categoria ele é quinta. E significa que tem outros sóis que são milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Aí o que é um cisquinho nesse planeta, comparado com uma estrela, não dá nem para dizer. Só que você ouve falar de estrela, e você fica pensando que tem poucas, não é? São incontáveis. Na nossa galáxia, são, se não me engano, 12 bilhões. Bilhões, bilhões. Não é milhões. Isso é uma galáxia. Mas existem tantas galáxias que não se pode contar. Está me ouvindo? E você é esse pontinho. E no entanto, Deus olhou para você e amou você de tal maneira que Ele que criou tudo isso e sustenta tudo isso pela palavra do seu poder, falou, não, eu vou ser como Ele, vou me tornar homem e vou torná-los filho da divindade e eles vão reinar comigo. Esse é o seu destino. Mas enquanto você não chega lá, Deus tem plano para você. Você será colocado por cabeça e não por cauda. Você vai emprestar, não vai pedir emprestado. Você é canal de bênção e de vida. Você vai ser usado para libertar, você não é cativo. Sua palavra vai ter poder. Entende o que eu estou dizendo? Deus tem planos bons a seu respeito. Esse é o bem que Deus tem para nós. Parecer-se com Jesus. Quanto mais você se parecer com o Senhor, mais você vai ver as coisas cooperando para o seu bem. Vamos avançar. Verso 31. Olha o que diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas, irmãos? Que nós acabamos de ler. Tudo coopera para o nosso bem. Deus nos predestinou para parecer com o seu Filho Jesus. Aí Paulo fala, diante dessas maravilhas, o que nós podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra quem no original é tis, T-I-S, tis, no grego. E no grego é uma palavra que pode significar quem ou o quê. Significa as duas coisas, quem ou o quê. Então você poderia traduzir esse versículo da seguinte maneira: se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? Porque às vezes são pessoas que se levantam, às vezes são demônios, principados que se levantam. É quem? Mas às vezes é a doença, não é? Às vezes é a luta financeira, é a dificuldade no relacionamento, a dificuldade no casamento. Então não importa quem e nem importa o que. Quem pode vir contra nós? O que pode vir contra nós? Deus está do seu lado. Sim. É verdade. Aleluia. Sabe qual que é a grande luta? Quando você está passando pela luta, é que o diabo quer te convencer que Deus está no outro time, que é Ele que está vindo contra você. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu estou passando por muitas lutas, não sabem, muitas dificuldades, é normal, sempre passei. Sempre passei. A única diferença é que agora você está sabendo. Antes eles mandavam para mim, no meu WhatsApp. Agora eles publicam. Só essa a diferença. Eu sempre contei para você aqui a respeito de mensagens mal criadas que eu recebo. Então não é de hoje. Então não é novidade para mim. Para alguns é, não é. E aí a pessoa chega em mim e fala, pastor, você não acha que isso é Deus? Eu falei, eu acho não, é o diabo. Eu falei, é por isso que você não está avançando. Eu creio que é Deus. Eu falei, olha, se eu crer que é Deus, então eu tenho que crer que Deus está do lado de lá e não está do lado de cá, né? Porque Deus não joga para os dois times, Deus só joga para um lado. Porque Deus pratica o que Ele fala. Ele diz, quem não é por mim é contra mim. E o mesmo eu digo para Deus: se o Senhor não é por mim, o Senhor é contra mim. O Senhor não pode ficar em cima do muro. Deus não fica em cima do muro, jamais. Deus tem lado. E sabe qual é o lado dele? O seu. Ele está do seu lado. Ah, eu não mereço. O nome disso é graça. Quem sou eu? É graça. Presta atenção nisso. Aí a pessoa diz: é Deus que está do lado de lá te atacando. Não é, não. É o diabo que está atacando. Entende? Deus está do meu lado. Ah, mas como é que você lida com isso? Eu lido da seguinte maneira: tudo coopera para o meu bem. Pode fazer o que quiser. Eu que estou saindo ganhando. No final, eu saio ganhando. Entende? No final, eu tenho lucro. Entendeu o que eu estou dizendo? A Bíblia não fala que tudo é disciplina na sua vida. Fala. A Bíblia fala isso. Tudo que acontece comigo é disciplina. Não diz isso. Mas ela diz que tudo o que acontece com você coopera para o seu bem. Isso significa que tem coisa que não foi Deus que fez. Significa que não é Ele tratando com você coisa nenhuma. Entendeu? É o diabo querendo te atormentar. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Ele do seu lado está querendo mostrar uma jogada nova que Ele criou. Entendeu? Tem uma jogada nova, um drible novo. Ele precisa que o inimigo se prontifique, né, para ser envergonhado em público. Entende? Deus é um jogador que adora envergonhar os pernas de pau. E o diabo é um perna de pau, que acha que sabe jogar. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus está do seu lado. Qual que é o problema? O diabo convence alguns que não está. Aí, olha qual que é a atitude de alguns. Olha para cá. Você acordou de manhã, vai ligar o carro, o motor ferve, fundiu. Você pega um Uber, cai no seu trabalho, chega no seu trabalho, foi demitido. Aí você fala: tá bom o dia, fundi o motor, perdi o emprego. Chega em casa com a garganta arranhando, faz um teste de Covid, tá com Covid também, pegou a peste. Aí você fala: este é o dia. Entendeu? Qual que é a sua postura nesse dia? Alguns entram para o quarto, começam a chorar e gritam: Deus, o que que eu fiz? Mostra o que que eu fiz, Senhor! Porque esse cidadão acha que aquilo é Deus. Ele deixou de pagar alguma coisa para Deus, Deus veio cobrar dele. Ele está devendo para Deus. E ele fala: é o meu pecado, eu sabia. É o meu pecado. O meu pecado me achou. Presta atenção. Essa pessoa vive na lei ainda. Ele ainda vive na troca. Ele acredita que Deus se relaciona com ele com base no bom comportamento dele. Aí ele interpreta a circunstância baseada na lei. Tadinho, vai sofrer muito. Mas quem entende a graça de Deus, não é que ele não sofre, ele chora. É claro que ele fica triste. Entendeu? Mas a palavra dele é diferente. Ele fala: Senhor, o Senhor quer me ensinar algo, eu estou aqui para aprender. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor faz tudo cooperar para o meu bem. Então, esse carro eu vou ter um melhor, esse emprego eu vou ter um melhor, e vai ser até bom que eu vou ficar imune a essa gripe, não preciso nem de vacinar, já estou imunizado. Por quê? Porque ele é Salmo 34: em todo tempo bendirei o teu nome, teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Mas quem vive debaixo de condenação, ele está o tempo inteiro assustado. Entende? O diabo manipula as pessoas pela culpa, pela condenação, pela acusação. Hoje eu estou falando muito de filme, vou contar uma historinha de um desenho animado. Assisti um desenho animado do Paulinho e da Célia. Esse é o nome que eu estou dando, porque eu não lembro mais qual era o nome do desenho animado. Mas a história eu não esqueci. E aí, Paulinho e a Célia foram passear na casa da vovó, que morava num sítio. E de manhã, Paulinho pegou seu estilingue. Ainda existe estilingue? Pegou seu estilingue e foi brincar, jogar pedra. E numa dessas tacadas ele, pá, acertou a cabeça do pato preferido de estimação da vovó. O pato morreu na mesma hora com a pedrada. Ele entrou em pânico. Pegou o pato e escondeu no meio da lenha. Mas quando ele olhou para trás, qual foi a surpresa dele? A irmã dele, Célia, tinha visto tudo. Estava com aquele sorriso típico de filme. Eu sei o que você fez no verão passado. Aí o que aconteceu? Chegou a hora do almoço, acabou de comer. A vovó fala: ô Célia, Vem ajudar a lavar a louça. A Célia fala, não, o Paulinho falou que hoje ele queria lavar a louça. Não é, Paulinho? Na hora que o Paulinho passa por ela, ela fala, lembra do pato. Chegou a tarde. Na hora da janta, a vovó fala, ô Célia, vem ajudar a vovó a fazer comida. A Célia fala, não, o Paulinho disse que quer aprender a cozinhar. Ele disse que hoje que ele quer ir. Não é, Paulinho? Aí o Paulinho levanta e ela fala o que para ele? Lembra do pato. Foi assim vários dias. Até que o Paulinho não aguentou, porque tem uma hora que o crente também não aguenta. Aí ele conta para Deus. Vovó, matei o seu pato. Ela fala, eu vi. E ele fala, mas você não fez nada? Ele fala, não, eu queria ver até onde você ia se permitir ser controlado pela sua irmã. Olha para cá. Deus às vezes permite que ele quer saber até onde vai deixar o diabo mandar na sua vida. Porque o diabo, alguém te convida para liderar, o diabo fala o quê? Lembra do pato. Entendeu? Alguém fala, está crise, vai ter demitido, e você está prosperando. Você quase vai contar a bênção, quando vai contar o diabo fala o quê? Lembra do pato. Qual que é o problema? Todos nós um dia aqui já matamos algum pato na estilingada. É ou não é? E o diabo de vez em quando vem te lembrar do pato. Isso faz você ficar paralisado. Isso deixa você angustiado. Isso te impede de prosperar. Isso te impede de avançar. Porque sempre estão te lembrando do pato que morreu. Como no caso do Paulinho, foi sem querer. No nosso caso, a gente que pegou o pato e estrangulou, puxou o pescoço dele. Mas ainda assim, mesmo sendo o pato preferido dele, ele está dizendo, é por amor de você. Está perdoado. Está perdoado. Entende? Quando você crê que está perdoado, o diabo não te controla mais. Mas enquanto ainda tem dúvida sobre o perdão na sua vida, o diabo te controla. Qualquer coisa ruim que acontece, seu coração acelera na hora. Na hora, você fala, é agora. Agora os anjos foram enviados, eu estou perdido. Por quê? Porque você pensa que Deus vem contra você. Deus não é contra você. Paulo está dizendo, Deus é por você. Deus joga no seu time. Ele está aqui para te defender. Ele permitiu que o inimigo agisse porque ele tem algo maior para te mostrar, para fazer. Na hora que ele desfizer, vai ser uma obra maior que ele vai ter que fazer. E você vai ver a glória dele. E todos vão perceber e vai ter sabor de mel. Só isso que eu tenho para te dizer. Mas eu vou encerrar agora. E antes de encerrar, deixa eu ler o verso 33. Que é justamente o que eu falei. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que nos justifica? Sou eu mesmo que me justifico? Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Mas eu gosto muito dessa palavra eleito. Quem intentará acusação contra os eleitos? Então nós só usamos essa palavra em português para eleição, não é verdade? Né? Eleição política. Mas o que significa a palavra eleito? Literalmente significa escolhido. Não foi você que escolheu a Deus. Deus escolheu você. Não foi você que se converteu. Ele converteu você. Não foi você que foi a Ele. Ele que desceu da glória e veio até você. Você era um cego na beira do caminho. Nunca poderia encontrá-lo. Mas Ele veio ao seu encontro e te abriu os olhos. É tudo obra dEle. Por isso você é um escolhido. Essa é uma doutrina que o mundo odeia. Odeia. Porque que Deus é esse que escolhe? O nosso Deus escolhe. Ah, você quer dizer que Ele não escolheu todos? Não, não quer dizer nada. Eu quero dizer que eu fui escolhido. Ah, você quer dizer então que eu não fui? Você, eu não sei se fala de você, eu falo de mim. Eu fui escolhido. Quantos creem que foram escolhidos aqui? Então, aquele que te escolheu, também definiu um plano para a sua vida. Não tem escolhido que não tenha propósito. Não tem alguém que tenha sido eleito que não vá receber uma vocação. Que não haja um plano definido a respeito dele. Quantos creem no que eu estou dizendo? Tudo isso porque você foi escolhido. Ah, ele me escolheu porque ele viu que eu mesmo escolheria ele. Nada disso. Ele me escolheu porque eu sou bonzinho, sou melhor do que os outros. Também não, você não é melhor do que ninguém. Por que ele escolheu? Ele escolheu por causa da sua imensa graça. E eu estou contente, porque há um Deus sobre a minha vida, eu não discuto com Ele, eu me submeto a Ele. Somos testados constantemente, não é? Mas eu quero encerrar falando do Senhor Jesus. Senhor Jesus, vou te falar uma coisa aqui. Eu não quero discutir teologia com você. Só quero que você ouça com coração singelo. Se não tivesse acontecido a traição, não haveria a salvação. Se não tivesse tido o dia da traição, não teria o dia da ressurreição. Está me ouvindo? Deus tinha um plano para o Senhor Jesus. Tinha ou não tinha? Ele conhecia esse plano, sim ou não? Sim, ele falou para os discípulos várias vezes: importa que o Filho do Homem sofra muitas coisas, vá para Jerusalém, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele avisou antes. Eu pergunto para você, fazia parte do plano de Deus que Jesus fosse perseguido, sim ou não? Sim. Fazia parte do plano de Deus que ele fosse caluniado e que mentisse a respeito dele, sim ou não? Sim. Fazia parte do plano de Deus para Jesus ser traído, sim ou não? Sim. Mas espera aí, o Senhor passou por tudo isso por quê? Precisava de disciplina? Ele estava sendo disciplinado? Sim ou não? Não. É porque era o caminho que Deus tinha traçado. Judas, olha o que eu vou te dizer. Judas era só um peão na mão de Deus, cumprindo algo que a soberania de Deus já tinha estabelecido. Hoje eu estou calvinista até o último fio de cabelo. Mas essa é a verdade que está escrita na palavra. Eu não vou te negar a verdade jamais, eu vou te falar a verdade. Quer dizer então que Judas fez o bem? Não, fez o mal. Judas era de Deus? Não, Jesus disse que ele era diabo. Não é nem que ele tinha demônio, não. Ele era diabo, é a expressão bíblica. Ele vai pagar pelo que fez? Sim. Mas o que ele fez foi segundo a soberania de Deus. Doeu em Jesus? Claro. Ele era um dos 12 que o Senhor tinha escolhido com o próprio dedo. A Bíblia fala que Jesus estava no Getsêmane e Judas falou para os soldados para prenderem Jesus. Os soldados certamente disseram: nós não conhecemos, sabemos quem é. E Judas disse: aquele que eu der o beijo, esse é o homem, vocês prendam. E a Bíblia fala então que Judas chega, chama de mestre e dá um beijo em Jesus. O Senhor foi traído com um beijo. Nem sempre a traição é com arma, às vezes é com beijo. O famoso beijo de Judas. Todos nós vamos ganhar um em algum momento da vida. Entendeu? O Senhor olha para ele e fala: Judas, com um beijo. Com um beijo. Mas aquele momento foi um momento, vamos dizer assim, crucial, sem querer usar nenhum trocadilho. Foi um momento chave no cumprimento do propósito de Deus para o Senhor Jesus. Porque na hora que ele foi traído, desencadeou todo o processo, que culminou na glória. É por isso que quando Paulo fala, por exemplo, a respeito da ceia, lá em 1 Coríntios 11, como é que ele começa? Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquela noite começou a redenção. Então a redenção começou com a traição. Ela tinha que acontecer. Era propósito de Deus que acontecesse. Foi de sofrimento? Foi. Foi dor? Foi. Mas era para cumprir algo maior. Você também pode estar sofrendo hoje isso. Como eu disse, na nossa jornada há muitos desapontamentos, desilusões, decepções, coisas que doem. Mas eu quero dizer para você que Deus está movendo as peças a seu favor. E você vai lembrar, no ano em que aconteceu aquilo comigo, Deus começou a mudar a minha história. No tempo em que aconteceu aquele negócio, Deus começou a fazer assim. Assim como hoje nós dizemos, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e tomou o cálice. E fez a nova aliança conosco. Tudo na noite em que foi traído. Então, a traição foi um momento chave que desencadeou todo o processo. E no final, nos levou até a salvação. Sem a traição, não teríamos salvação. Eu não sei o que teria acontecido se todo mundo tivesse aceitado Jesus. se todo mundo fosse amável com Jesus, se todo mundo tivesse crido nele, eu não sei como é que Deus salvaria o mundo, não é? Não sei. Mas hoje, vendo a história que já passou, eu digo para você, fazia parte do plano de Deus que o seu filho fosse rejeitado, entendeu? Caluniado. Depois ele seria cuspido, açoitado, crucificado. Tudo fazia parte do plano de Deus. Por quê? O plano de Deus era muito grande. Era muito grande. Milhões e milhões. Uma multidão que ninguém pode contar. Naquele dia, seria salvo. Na verdade, começou a acontecer num dia, terminou no outro dia. 3 dias depois, o Senhor ressuscitou. O plano de Deus sempre é muito maior. É muito maior. Mas no caminho, nós temos às vezes aparentes desvios, aparentes perdas de tempo, portas fechadas, nós não entendemos, nós ficamos questionando o que está acontecendo, mas eu quero te dar uma palavra de consolo e encorajamento. Nesses momentos, creia, há algo maior acontecendo. O processo é um teste. Olha para cá. Deus está trabalhando nos bastidores. Você não está vendo Ele trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está preparando algo especial para você. Você não está vendo. E como você não vê, sua tendência é ficar angustiado e ansioso. Deus entende, eu entendo também. Não precisa se condenar. Eu só quero que hoje, ó Pai, você tomar o pão, beber o cálice, você creia, Pai, ainda que o Senhor esteja agindo nas sombras, e eu não estou vendo o Senhor agindo hoje, eu sei que o Senhor já está fazendo. Quando eu me converti, tinha uma irmã na nossa igreja, a irmã Jarcene. Naquela época não cantava corinho como hoje, tinha números especiais. E ela cantava sempre um hino que chamava Deus está nas sombras. Sombras, Deus está nas sombras. E eu ouvia aquele negócio, na época muito novinho, e eu falava, que coisa estranha esse negócio de sombra. Deus é luz. Onde Ele chega, ilumina tudo. Mas eu já entendo o que o canto quer dizer. É que há momentos em que nós não vemos a mão de Deus agindo. E parece que Ele nos deixou. Parece que nos abandonou. E você pode até pensar por um momento que Ele te abandonou. Mas não é verdade. Ele só abandonou a Jesus na cruz. Por isso o Senhor clamou, Deus meu, Deus meu. Em toda a sua vida, Ele chamou Deus de Abba, Pai. Mas na cruz Ele chamou de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez isso para que hoje você possa dizer, Deus meu, quanto amor me revelaste. Quanta graça me provaste. Quanto suprimento. Hoje o nosso Deus meu, é de sermos perplexos diante da sua bênção. Ele foi abandonado para que você nunca seja. Está me ouvindo? Ele provou a morte, porque a segunda morte você nunca vai experimentar. Na verdade, não há morte para nós, somos promovidos para a glória. Ele está agindo nos bastidores. Mas Ele se oculta nos bastidores porque é um teste. Ele quer ver como é que você vai reagir nesse teste. O que você vai fazer? Vai continuar crendo? Ou vai ficar desapontado com Deus? Tem crente que fica amargurado com Deus. Ele não podia ter feito isso. Porque onde estava Deus? Já ouvi essa história. É o crente desapontado com Deus. Isso atrasa as coisas. Atrapalha o agir de Deus. No meio da circunstância, porventura você esteja passando hoje, simplesmente levante e diga, eu continuo crendo. Eu continuo servindo a Deus. Não entendo? Não compreendo, nem sei direito que bem isso vai trazer. Mas se Ele diz que é, é. Se Ele diz que vai acontecer, vai. Quanto a mim, eu vou continuar servindo o Senhor em fé. Quantos querem responder assim hoje? Fique em pé onde você está. Vamos cantar um cântico, como nós sempre fazemos. Os servos vão distribuir o pão e o cálice e vamos participar da mesa do Senhor juntos. Se você está em casa e você decidiu participar da reunião pela internet, faça o mesmo. Pegue o pão e o cálice, coloque diante de você. E mesmo você estando distante fisicamente, nós estamos unidos num só espírito. E vamos participar da mesa do Senhor, cheios de graça, de vida e de unção. Vamos cantar um cântico.